Muito bem, nós vamos seguindo aqui com a programação da Rádio 92,5. Bom dia para você. E hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante aqui, muito importante, principalmente aqui para Três Passos, né? O assunto, ele é claro, de discussão nacional, né? Ele tem importância, sem dúvida nenhuma, em qualquer momento, em qualquer local desse país. Mas por isso que vários setores também acabam se envolvendo, se engajando na causa da defesa exatamente contra a violência praticada contra a mulher, né? E hoje eu estou recebendo aqui a Comissão da Mulher Advogada de Três Passos, né? Que são membros, no caso da OAB Três Passense, da subseção de Três Passos. Estou recebendo a Nathalie Kerber, a advogada presidente, e a Gisiana, que é coordenadora da comissão. Elas estão representando essa comissão da OAB e vão falar pra gente primeiro um pouquinho sobre o que que é a Comissão da Mulher Advogada aqui em Três Passos, né? E as atividades que eles realizam. E depois nós vamos falar de um projeto de lei de iniciativa popular. Elas estavam explicando aqui fora do ar e é realmente muito interessante, e acredito que vai ter aí o engajamento da população em geral também, sem dúvida nenhuma. A Gisiana, Nathalie, quem quiser começar, fica bem à vontade. Nathalie, vou começar contigo, bom dia. Fala para nós um pouquinho o que que é essa Comissão da Mulher Advogada, como é composta, as atividades que vocês fazem, então, enquanto essa função aí da Comissão Mulher Advogada. Bom dia.
Bom dia, Rafael. Bom dia, ouvintes da Rádio Alto Uruguai. Bom, a Comissão da Mulher Advogada, ela foi criada em maio de 2019, com o objetivo de fortalecer a importância da mulher na sociedade e no exercício da advocacia, e contribuir com a sociedade, com os projetos e ações com desenvolvimento na comunidade. Em 2019, nós iniciamos nossas atividades com o projeto OAB Vai à Escola. Foi uma parceria com a Escola Estadual Águia de Aia, e com palestras temáticas sobre direitos humanos para os alunos do ensino fundamental. Também em 2019, nós participamos de um seminário que foi organizado pela Câmara de Vereadores. Apresentamos uma mini oficina também sobre os desafios das mulheres no direito, né? Em 2020, as atividades foram suspensas em razão da pandemia, né? Já em 2021, então, tentando nos adaptar a essa nova situação, nós começamos a fazer reuniões virtuais, né? E aí, nesse contexto, surgiu a ideia desse projeto Violência contra a Mulher Basta, né? Por que nós resolvemos fazer esse projeto? O projeto da violência doméstica e familiar contra a mulher há muito tempo é uma questão grave.
Aliás, durante a pandemia, os números, né, nacionais, os indicadores que mostram, aumentou a violência contra a mulher. Feminicídio, agressão, enfim, em vários tipos de delitos, né? Infelizmente, é um crime que deveria diminuir, mas acabou aumentando, isso preocupa, né?
Inclusive, um dado relevante aqui é que em 2021, a cada 2 minutos, era gerado um boletim de ocorrência contendo denúncias de violência doméstica.
Então, fora aqueles que acabavam não virando. Exatamente. Denúncia, que a gente sabe que muitas vezes não vira, né?
Então, nesse sentido, mostra-se extremamente relevante a adoção de iniciativas sobre a discussão, né, sobre o combate de violência contra a mulher. Então, agora eu vou passar a palavra para a Gisiana. Ela é a coordenadora do nosso projeto. Nós temos um projeto de lei, uhum, né, de iniciativa popular. Então, a Gisiana vai comentar sobre o nosso próximo
Gisiana,
projeto.
Bom dia. Projeto de lei de iniciativa popular. Antes de falar um pouquinho sobre o que que é esse projeto, o teor dele, projeto de lei de iniciativa popular é aquele projeto que é votado na casa legislativa, no caso no município, nos vereadores, mas ele é de iniciativa da população, né? Se for chegar a tramitar, ele vai ser o primeiro na história de Três Passos, né?
Bom dia, Rafael. Bom dia, ouvintes. É isso mesmo. Nos municípios, quem pode propor projetos de lei ou é o prefeito, ou são os vereadores, ou por iniciativa popular. Uhum. As pessoas podem se reunir e, juntando 5% dos eleitores cadastrados no município, elas podem propor leis de diversos assuntos. Claro, existem assuntos de iniciativa reservada, né, que a gente não Sim. pode dispor, mas podem propor leis de vários assuntos. E a gente pesquisou aqui em Três Passos, nós tivemos ao longo dos anos várias tentativas de fazer projetos de lei de iniciativa popular e não tinha nem regulamentação na Câmara, né? Agora está tramitando uma regulamentação aqui na Câmara de Vereadores para que isso seja possível. Então, nós queremos, iniciamos hoje aqui com a entrevista, né, o lançamento oficial desse nosso projeto de lei, do início da coleta das assinaturas, que eu já vou explicar melhor do que se trata o projeto, para a gente poder coletar esses pelo menos 5% de eleitores, de assinatura de eleitores aqui de Três Passos, para propor, então, o primeiro projeto de lei de iniciativa popular da história do município, que vai tramitar assim, e sendo o entendimento dos vereadores em aprovar e do prefeito de sancionar, vai se tornar a primeira lei de iniciativa popular da história de Três Passos.
Muito bem, e esse projeto de lei? Fala então sobre o conteúdo dele, o que visa esse projeto de lei?
Então, como a Nathalie estava explicando, nós iniciamos esse ano um projeto de violência doméstica. Uhum. Esse projeto, ele tem várias faces. Nós fizemos lives com materiais informativos que estão disponíveis nas nossas redes sociais. Estamos fazendo uma parceria com a Patrulha da Maria da Penha, aqui de Três Passos, ouvindo as entidades para poder ampliar o nosso atendimento, o nosso acolhimento, da forma como a Comissão da Mulher Advogada pode contribuir nisso também, que é um trabalho voluntário que a gente faz. E uma das faces desse nosso projeto, então, a cereja do bolo desse projeto, é propor esse projeto de lei de iniciativa popular, que tem como objetivo proibir a nomeação de cargos em comissão e função gratificada, os CCs e FGs, né? Tanto na prefeitura quanto na Câmara, proibir a nomeação dessas pessoas que tenham sido condenadas pela Lei da Maria da Penha e pela Lei do Feminicídio. Uhum. Essa é a ideia. É uma iniciativa que já está acontecendo em outros municípios, Brasil afora, está tomando corpo. E aqui, depois de bastante estudo e discussão com a comissão, a gente entendeu que, propondo uma lei de iniciativa popular, as pessoas elas vão se sentir mais parte desse processo, Sim. dessa construção.
E a própria lei, uma impressão que eu tenho como pessoa, é de que essa lei ela ajuda a conscientizar, a mostrar de que esse crime ele é uma realidade e que esse crime ele vai trazer, ele causa restrições e ele precisa ser combatido, né? Ele é uma realidade que a gente precisa combater, né? E então traz a discussão para as pessoas também nessa questão. Me parece muito importante. Se esse projeto de lei tiver as assinaturas, ele vai à discussão na Câmara dos Vereadores, uma vez aprovado, sancionado pelo Executivo. Neste caso, entre CCs e FGs, então, nesse setor aí de Câmara de Vereadores e Prefeitura, quem tiver sido condenado, né, já tiver transitado em julgado, não pode ser nomeado dentro dessa tipificação penal, no caso, né, quem tiver algum crime cometido de violência contra a mulher, né?
Isso. Depois de sancionada a lei, tanto a Câmara quanto a Prefeitura vão ter um prazo de 60 dias uhum. para verificar se algum dos CCs ou FGs se enquadra nessa condição, e aí a condenação, a proibição, melhor dizendo, ela vale após o trânsito em julgado da decisão. Então, aquela condenação definitiva, não cabe mais recurso até o cumprimento integral da pena.
Se alguém cumpriu a pena, daí ele está apto,
Sim,
né?
Sim, porque as pessoas precisam se ressocializar, Sim. né? Uhum. A gente não pode ficar numa punição eterna. Exatamente. Uhum. Mas é uma forma de partir do poder público esse exemplo, porque o poder público é o responsável por realizar as políticas públicas, por fazer o acolhimento das mulheres vítimas de violência, por abrigar os filhos, por dar assistência.
Existe alguma normativa semelhante em algum município? Você que tem bastante contato até com esse tipo na questão judicial, né, dos municípios, tem alguma coisa semelhante já?
Criciúma aprovou agora há poucos dias uma lei praticamente igual a essa. A diferença é que a de Criciúma, ela não abarca o feminicídio junto, que é o assassinato da Sim. mulher pela condição de ser mulher. E em Criciúma veio da prefeitura, né? Uhum. O prefeito propôs e a Câmara Sim. sancionou.
Mas já existe uma lei
semelhante. Já existe, sim.
Me parece muito justo, porque nós temos, por exemplo, uma lei que fala sobre outra coisa, que é a lei da ficha limpa, que quem tem crime eleitoral não pode ser candidato, né? E parece justo também. Então, nada mais justo que Como é que alguém vai trabalhar no setor público que atende a população se a pessoa responde, ou se, aliás, se está condenada, né, por um crime contra a mulher? Porque a gente sabe que em vários setores você exatamente atende a população e uma parte delas é mulheres, né? Parece, eu acredito que a população vai abraçar a ideia, né?
É, nós esperamos que sim. É uma regra que a gente costuma chamar de moralidade administrativa. A moralidade no setor público, ela é muito mais ampla do que tratar o dinheiro da forma correta, né? Existem outras faces da moralidade que são tão importantes quanto o cuidado com o dinheiro, né? E essa é uma delas. A gente acredita muito que vai ter êxito na coleta dessas assinaturas, a aceitação do projeto.
Como é que nós vamos participar, então? O projeto de lei, só para para retomar, ele visa a proibição da nomeação de cargos em comissão e FGs de pessoas que tenham sido condenadas na Lei Maria da Penha e Lei do Feminicídio, certo? Essas 900 assinaturas, como é que quem quer assinar, como é que pode dar aí a sua assinatura e participar em apoiar esse projeto?
Então, nós vamos ter várias formas de coleta de assinatura. Primeiro, para poder assinar, para poder participar, tem que ser um eleitor cadastrado aqui em Três Passos. Então, a gente precisa do nome completo, do endereço, do título do eleitor e da assinatura. Nada mais do que isso. Nós vamos ter alguns pontos de coleta, listas que a gente vai deixar em apoio, então, no condomínio sindical, aqui atrás da Câmara de Vereadores, próxima à rádio, na OAB, que fica no primeiro andar ali do fórum, e na Unijuí. Além disso, todas as integrantes da Comissão da Mulher Advogada vão estar com as fichas de apoiamento, que a gente chama, né, para fazer a coleta dessas assinaturas. Então, vocês podem entrar em contato conosco, podem também entrar em contato através das nossas redes sociais, e aqui eu aproveito para convidar todo mundo para acessar as nossas redes sociais. Tem muito material lá que a gente já produziu, e é só mandar um direct nas nossas redes sociais: ó, eu tenho interesse em assinar, a gente vai atrás e coleta assinatura.
Aliás, que sabendo que tu tá com a lista pronta hoje, vai ser iniciada a coleta de assinaturas, eu vou ser o primeiro a assinar aqui, quero ser o primeiro a assinar.
Exatamente.
Já vou assinar, quero apoiar esse projeto de lei, faz questão de apoiar, acho muito importante, tenho certeza que a população também vai apoiar, porque nada mais justo, né? Porque não é uma questão só de punir, né? A pessoa que está condenada nesses crimes de não poder exercer um cargo de confiança, mas é a questão de conscientizar, porque a lei visa isso também. A lei não é feita só para punir, né?
Perfeito.
A lei é feita para exatamente para frear o que é crime também. Acho que tem esse sentido também. O que você acha?
Exato. A Lei Maria da Penha, a última preocupação dela, a gente pode dizer assim, é a punição. Muito antes que isso é entender o processo de violência, como ele se constrói, maneiras de ressocializar, de evitar e de proteger. Então, esse projeto, tu foi certeiro na interpretação, ele é exatamente isso. Não é mais uma forma de punição. É uma forma de ajudar na conscientização, para entender que as consequências do que se faz lá dentro de quatro paredes, que às vezes a gente não quer se meter,
violência doméstica.
Exato,
né?
Ela tem consequências externas e a gente precisa tomar medidas para evitar de todas as formas que isso aconteça, né?
Com certeza.
Eu quero pedir um espacinho, se a gente puder divulgar o nome das nossas redes sociais para o pessoal achar lá,
questão,
que eu acabei não falando.
Nós vamos colocar essa notícia vai estar no site também da Rádio Alto Uruguai, com o nome das redes sociais, e aí pessoal que ouviu a entrevista e depois quer saber onde vai assinar, vai ter tudo isso na nossa notícia no site, Facebook também. E as redes sociais da comissão, então, fica à vontade.
Então, nós estamos no Facebook e no Instagram, é CMA_TP. Comissão da Mulher Advogada, _Três Passos. É só nos procurar por ali. E ali a gente tem também quem são as integrantes da comissão. Vocês podem entrar em contato direto conosco também para ajudar nessa coleta de assinaturas.
Vai até ser o dia 3, né? Só até o dia 3, né? Então tem um período curto, não dá para esperar muito para assinar. E aí o prazo para apresentação, protocolar junto à Câmara dos Vereadores, como é que funciona depois o trâmite?
É, nós queremos protocolar até o dia 4 para conseguir fazer a tramitação e a aprovação da lei, todos os prazos necessários, tanto no legislativo quanto no executivo, ainda no mês de novembro, início de dezembro, antes do recesso.
Esse exercício.
Nós queremos concluir isso, apresentar essa lei para a sociedade esse ano. Então, considerando os prazos legais que tem de tramitação, nós estabelecemos essa meta aí que, embora seja um pouco ousada, a gente acredita que a comunidade vai abraçar essa ideia e vai nos ajudar na coleta das assinaturas.
Olha, eu gostei muito, achei muito interessante e muito, muito apropriado para o momento, que nem, né, Nathalie, a gente estava falando e eu também complementei que os números, né, eles são muito, são graves no Brasil, tem muita violência doméstica, isso não é diferente aqui, basta falar com a Patrulha Maria da Penha, né, que são aí a equipe da Brigada Militar, que tem muitas informações, conhece a fundo, então essa é uma realidade e qualquer coisa que seja feita que ajude a coibir a violência doméstica é válido, então isso aí eu achei muito interessante, né?
Com certeza, nós agradecemos, né, o espaço e convidamos, né, a toda a população para nos acompanhar lá. Nós temos muita informação, temos live com autoridades que entendem do assunto, né, através do nosso Instagram. Podem nos mandar mensagem, né, a gente responde e orienta onde vão ficar essas listas, a gente, sim, né? Tá.
Então vamos assinar.
Obrigada.
E o importante é isso também, né, Gessiana? Assim, a violência doméstica, ela não diz respeito só àquelas pessoas envolvidas ali no ambiente daquela casa, o agressor e a vítima. É um dever de todos nós, né, fazermos parte de uma conscientização, de um combate, de frear esse tipo de crime. Eu acho que por isso que a OAB assim entendeu, né, através da comissão de vocês, né?
Exatamente. A ideia é essa, é fazer todo mundo abraçar esse problema que é de todo mundo. A gente tem que desmistificar a ideia, desconstruir essa ideia que isso é um problema do casal e a gente não deve se meter. A gente deve se meter sim, existem instrumentos para isso e essa proposta nossa, esse projeto de lei, é mais uma ideia para a gente poder ajudar as mulheres, as famílias que estão nessa situação. Então a gente agradece o espaço, agradece a oportunidade e convida todo mundo de novo para assinar o nosso projeto, para participar dessa importante e histórica iniciativa aqui no nosso município.
Parabéns, obrigado, e a gente vai conversar com certeza no momento futuro para trazer com certeza o andamento, né, do projeto de lei. Obrigado e um bom trabalho para vocês. Conversei com a Nathalie Kerber e a Gessiana Sefrim, da Comissão da Mulher Advogada aqui de Três Passos. Fique ligado na 92, daqui a pouco tem os indicadores agropecuários.